um vento varreu, soprando agora. Corre mundo nessa hora.
Está saindo a primeira edição do livro dos sonetos completos do poeta Paulo Bonfim. Os ouvintes do São Paulo de todos os tempos já conhecem este nome, Paulo Bonfim, o príncipe dos poetas brasileiros, o poeta da cidade. E vamos manter um contato pelo telefone com o Paulo Bonfim. É importante saber que está na praça um livro com os seus sonetos. O prefácio é de Lígia Fagundes Teles. Ela abre o prefácio dizendo que o poeta aparece em estado puro de deslumbramento, galopando ou navegando? Ela pergunta.
A poesia é uma espécie de antena cósmica e de fio terra. São dois livros que estão saindo, não é? Está saindo a terceira edição do Colecionador de Minutos, que é o meu livro de pensamentos, pela editora Gente. E agora saindo também o livro dos sonetos pela Amaral Gurgel Editora. São dois livros e estou com o terceiro livro, Geraldo, sobre história de São Paulo e memórias, que vai sair comemorando os meus 80 anos. Chama-se Janeiros de Meu São Paulo.
Poxa, e quando esse livro sair, eu quero você pessoalmente aqui.
Ah, mas é claro. Estarei aí de corpo e alma.
Paulo Bonfim, você com esses seus livros, O Colecionador de Minutos, um livro de pensamentos, e ainda este seu livro de sonetos, você procura explicar quem? A você ou ao próximo ou à própria cidade?
Eu acho que, por exemplo, nos meus livros de memórias, principalmente esse Janeiro de Meu São Paulo, é um livro onde eu explico a mim dentro da cidade e a cidade dentro de mim. O Colecionador de Minutos é um livro são flashes líricos que eu fui anotando ao longo de uma longa caminhada, né? Por exemplo, à meia-noite os ponteiros se amam. Antes de sermos reais, somos sonhados. O ritmo é a respiração do pensamento. No último caminho, passearemos de mãos dadas com o que fomos. E este livro de sonetos, que tem toda a minha obra, são 180 sonetos. Por exemplo, um deles é um soneto que eu gostaria de dizer para você e para seus ouvintes. Chama-se Soneto dos Muitos Eus. Um eu ficou no mar aprisionado e deixou-me por pés as nadadeiras. Outro ficou nas nuvens caminheiras, por isso bato os braços no ar parado. Um eu partiu menino ensimesmado e ofertou-me palavras verdadeiras. Outro amou suas sombras companheiras, outro foi só, e um outro de cansado caminhou pelos becos. Há também aqueles que ficaram na poesia, nos bares, na rotina, o eu do bem, do mal, o herói, o trágico, o esquecido, eu gerado por mim na liturgia de um todo para tantos dividido.
Paulo Bonfim, que tem outros títulos, o de poeta da cidade. Paulo, você obteve esse título pelo fato de ter escrito o poema Minha Insólita São Paulo, ou teria sido pela oração à cidade de São Paulo, que você também redigiu?
Não, esse título vem comigo desde o Antônio Triste, quando Guilherme de Almeida, no prefácio, diz como é: e eu tenho a glória de saudar em Paulo Bonfim o novo poeta mais significativo da nova cidade de São Paulo. Eu tinha 18 ou 19 anos. E depois com o meu armorial, que é o canto de amor ao bandeirismo, não é? Foi na época também que eu criei o Dia e a Semana do Bandeirante, em 14 de novembro, no governo Carvalho Pinto, e o Dia do Tropeiro em Sorocaba.
E como foi que você obteve o título de Príncipe dos Poetas Brasileiros, visto que o título também pertenceu
a Olavo Bilac, Alberto de Oliveira, a Olegário Mariano, Guilherme de Almeida, Menotti Del Pique e agora eu. Isso foi uma eleição feita pela revista Brasília em território nacional. Foi a segunda, digamos, a segunda grande vitória que obtive em termos de eleição. A primeira foi o Juca Pato, não é? O troféu intelectual do ano, que eu conquistei em 1982, disputando com Darcy Ribeiro e Celso Furtado. foi uma luta realmente muito bonita. E depois, o príncipe dos poetas brasileiros, que foi uma eleição em todo o território nacional. O título que eu mais me orgulho é de ser o poeta de São Paulo.
Paulo Bonfim, você anunciou para nós o seu livro de memórias que estará saindo, mas vamos adiantar alguma coisa para os ouvintes aqui. Vamos falar dos seus tempos de menino na São Paulo antiga, da Vila Buarque, do centro, da Igreja da Consolação e de Santa Cecília. Vamos fazer um passeio por esta São Paulo antiga. O que mais te recorda nessa época, Paulo Bonfim?
Bom, a minha vida, a vida da minha infância toda gira na Vila Buarque, em torno da casa de meus avós, na Rua Rego Freitas, número 59, telefone 48901. Ali na Igreja da Consolação, eu fui batizado por Monsenhor Manfredo Leite, que já havia casado meus pais, membro da Academia Paulista de Letras, um dos fundadores da Academia Paulista de Letras, que depois, em 1963, viria votar em mim. O bairro da Vila Buarque, Geraldo, que eu conheci em 1928, 29, era um bairro ainda todo ele iluminado pela luz dos lampiões de gás, com aquele velhinho que pela manhã vinha apagar os lampiões e à tarde os acendia. As casas eram solarengas, os sobrados habitados sempre por famílias grandes, e a casa de meu avô foi um centro cultural de São Paulo, porque em torno da figura de minha tia Cecília Lebes, depois casou com o tio Domiro Dias e viria a ser mãe do advogado José Carlos Dias, e de minha outra tia Madalena Lebes, de meus tios do poeta Carlos Lebes e Guilherme Lebes, havia toda uma reunião, tertúlias literárias, e do Rio vinha, Coelho Neto estava sempre aí, Olegário Mariano, Paulo Setúbal, Guilherme de Almeida, Mário de Andrade, Menotti Delpicchia, e a Guiomar Novaes, iniciando sua carreira de grande concertista no piano da casa de meu avô, Madalena Taliaferro, Vila Lobos, que tia Madalena depois viria a ser a grande intérprete, Vicente de Carvalho, Martins Fontes. Eu lembro de toda essa gente, quer dizer, do Vicente eu não cheguei a conhecer, mas eu pequeno ainda, eu conheci o Alberto Oliveira, conheci o Coelho Neto, me tornei amigo do Guilherme de Almeida, do Mário de Andrade, não é? Do Olegário Mariano. As grandes declamadoras da época também frequentavam a casa de meus avós, Sebastião e Zilota Lebes, Noêmia Nascimento Gama, Margarida Lopes de Almeida, Helena Magalhães Castro. Eram noites, eram saraus assim, inesquecíveis, Geraldo. O Vicente de Carvalho chegou a escrever uma peça para ser encenada nas reuniões da casa de meus avós. Essa peça da qual participaram minha mãe, minhas tias, meus tios, Paulo Setúbal, Mário de Andrade, Guilherme, todos com 20 anos.
Daí, claro, nasceu a sua inspiração poética. Mas e o seu amor pela história de São Paulo? Paulo Bonfim, você sabe a história de São Paulo como poucos.
Geraldo, não é que a história de São Paulo, para mim, eu sei de cor, eu sei de coração. O amor à terra de São Paulo nasceu comigo, nasceu das minhas raízes, nasceu das lembranças de minha família, nasceu da minha genética, entende? Dos meus genes. Então, tudo isso, eu fui criado no meio de lembranças, de tradições de São Paulo, do interior de São Paulo, das cidades que estão ligadas ao meu sangue, pela fundação, enfim, foram momentos assim de inesquecíveis na vida do poeta, sabe?
E hoje você integra também a Academia Paulista de Letras.
Sou decano da Academia Paulista de Letras e sou dos mais antigos do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, sou da Academia Paulista de História, enfim, eu tenho muito orgulho de pertencer a todas essas agremiações. A Academia Paulista de Letras, Geraldo, eu fui saudado por Ibrahim Nobre no dia 23 de maio de 1963. Meu primeiro livro foi prefaciado por Guilherme de Almeida e ilustrado por Tarsila do Amaral. E é dessa época também, de 46, 47, o meu retrato feito por Anita Malfatti. Você vê, eu convivi com toda essa geração da Semana de Arte Moderna e depois viria me tornar muito amigo da geração do Santa Helena, do Palacete Santa Helena, essa geração, esse grupo de artistas plásticos maravilhosos que deveria estar sendo comemorado agora, os 80 anos do Grupo Santa Helena, e eu não vi uma notícia disso. Teremos o centenário do grande, do inesquecível Clóvis Graciano, que ilustrou meu livro Armorial. O ano passado foi o centenário do Rebolo, e este ano é o centenário do Penac, todos meus grandes amigos.
Rebolo, Alfredo Volpi e outros que integraram o Grupo Santa Helena, bem lembrado por você, Paulo Bonfim. Na entrada da Academia Paulista de Letras, há uma série de estátuas, de bustos, daqueles que integraram aquela casa.
Pior é que vários deles já não estão mais lá porque foram furtados, né?
É mesmo?
Foram roubados, sim. O Guilherme de Almeida não está lá e mais um ou dois.
Que pena.
Eu lembro da inauguração de todas as ermas lá, do Guilherme, do Leite Cordeiro, do Ibrahim e do César Salgado, quando o prefeito de Pindamonhangaba foi o grande promotor do júri.
Paulo Bonfim, para fecharmos o nosso bate-papo aqui no São Paulo de Todos os Tempos, pelo telefone, você, por favor, transmita para nós um de seus sonetos, aquele que você mais gosta, aquele que você tem de cor na sua cabeça.
Vamos ver se eu me lembro, assim, por exemplo, um dos sonetos que eu acho que é o soneto que abre o livro. É do meu livro Transfiguração. É um soneto na forma inglesa, quer dizer, duas quadras e um dístico. Venho de longe, trago o pensamento banhado em velhos sais e maresias. Arrasto velas rotas pelo vento em mastros carregados de agonias. Provenho desses mares esquecidos nos roteiros já muito abandonados e trago na retina diluídos os misteriosos portos não tocados. Retenho dentro d'alma, preso à quilha, todo o mar de sargaços e de vozes, e ainda procuro no horizonte a ilha onde sonham morrer os albatrozes. Venho de longe a contornar a esmo o cabo das tormentas de mim mesmo.
Poeta Paulo Bonfim. Obrigado, poeta, por participar aqui do São Paulo de Todos os Tempos e sucesso com o seu livro dos sonetos.
Eu não falei ainda que eu estou com um livro também de um cancioneiro que está sendo ilustrado pela Adriana Florenci, que é um livro que deverá sair o ano que vem. Ela refez a expedição Langsdorff pintando nos lugares onde o bisavô, o Hércules Florenci, havia pintado. Eu disse a ela, você moça, você tem perfil de epopeia.
Foi um depoimento daqueles que a gente não esquece e que está aqui.
Parabéns por tudo que você vem fazendo, pela memória e pelo coração de São Paulo, Geraldo.
A você um abraço, Paulo Bonfim.
Um abraço fraterno.